vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da sua Rádio Novo Tempo, a Voz da Esperança, em mais uma manhã. Como é bom ter você ligadinho com a gente. O Vida e Saúde está no ar. Se você busca qualidade de vida e uma vida cheia de saúde, bom, fica ligadinho com a gente. Você que está em casa, você que está no carro dando aquela caroninha pra gente, você que está no trabalho, consegue colocar o seu fone ouvindo a programação. Continue. Seja bem-vindo, bem-vinda. Muito prazer, eu sou Daniel Mendes. Você não me conhece, mas nas ondas do rádio a nossa amizade cresce. Vamos juntos aqui pelas ondas sonoras para viver e anunciar sempre um novo tempo com Jesus. Estamos também ao vivo no YouTube, youtube.com/novotemporadio. Você, além de ouvir, pode assistir aqui a nossa programação e é um prazer muito grande tê-lo conosco, tá bom? Aproveita lá para fazer aquele comentário, você participa com a gente também. Não esqueça de colocar aquele emoji. E vai dar total diferença e vai ajudar a engajar ainda mais a nossa programação para que mais pessoas tenham acesso e tenham mais saúde, mais qualidade de vida. E você pode participar pelo nosso WhatsApp, que é o 12981599525. 12981599525. Vem participar com a gente, tá bom? Já já os nossos convidados, eu apresento para você aqui os nossos convidados. O nosso tema de hoje, câncer colorretal. Já ouviu falar sobre isso? Bom, você sabia que o câncer colorretal é hoje um dos mais comuns? Pois é. De acordo com dados recentes da Organização Mundial da Saúde e sua Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, o país registra cerca de 45 mil novos casos por ano. Esse tipo de câncer já está entre os que causam mais mortes entre homens e mulheres. E o dado mais preocupante, sabe qual que é? Estudos recentes mostram que o número de mortes que pode triplicar até 2030, se nada mudar. Bom, você já percebeu que o assunto é sério mesmo, né? Então, ou seja, precisamos falar mais sobre o tema, porque quando o assunto é saúde, informação não é só importante, ela pode salvar vidas. Por isso, manda mensagem para toda a família, para todo mundo ficar ligadinho com a Novo Tempo, e a gente vai falar sobre esse tema. E nós queremos saber o seguinte: você já fez algum exame para cuidar do intestino? Já fez algum tipo de exame? Responda para a gente aqui no nosso WhatsApp, no 12981510081. 12981510081. Você pode participar, vem com a gente. E a nossa pergunta para você fica sendo essa, tá bom? Você já fez algum exame para cuidar do intestino? Já fez? Bom, conta pra gente aqui, tá? 12981510081. Ou então você pode deixar o seu comentário no nosso youtube.com/novotempo rádio. A Laís está aqui atenta para poder ver o seu comentário, ver a sua pergunta também. O nosso convidado que já está aqui, deixando ele dar uma respirada. Ele chegou aqui, com certeza saiu de alguma cirurgia e já veio para cá. É assim que é a vida dele. Nosso parceiro já aqui, o Dr. Luiz Reinaldo, ele que é gastroenterologista e cirurgião dos bons, hein? Está aqui com a gente tem o privilégio para poder falar sobre esse assunto tão importante. Já apresentei aqui, doutor, esse dado tão preocupante, né? 45 mil novos casos por ano, e isso pode triplicar até 2020. É um assunto que é muito, mas muito sério mesmo. Seja bem-vindo aqui, doutor Luiz Reinaldo, a mais uma vez aqui ao Vida e Saúde. É um privilégio tê-lo conosco mais uma vez.
Eu que agradeço mais uma vez o convite, falar de um assunto bastante interessante para uma audiência qualificada e sedenta de informação. Mais uma vez, obrigado.
Muito bem, obrigado mesmo. Já já o nosso querido Raul tá chegando. Tá chegando dos Estados Unidos, é assim. Já já ele chega aqui para conversar com a gente também. Mas enquanto isso, você vai respondendo aqui a nossa pergunta, tá? Você já fez algum exame para cuidar do intestino? Qual é o tipo de exame que você deve fazer? Bom, o que é esse câncer colorretal? Você nunca ouviu falar? É o mais comum. Bom, fique ligado com a gente, e já já você vai conhecer mais sobre esse assunto, ter muitas informações que vão ajudar você. Enquanto isso, participe com a gente, tá? 12981510081, 12981510081 e nos acompanhe também pelo youtube.com/Novo Tempo Rádio. youtube.com/Novo Tempo Rádio. E a gente começa aqui com música na programação aqui do seu Vida e Saúde.
Vida e Saúde.
Saúde. Muito bem, o programa Vida e Saúde no ar aqui pela sua Rádio Novo Tempo. Você está nos acompanhando aqui pelo rádio, pelas 18 emissoras espalhadas por todo o Brasil e também através da internet. Estamos no youtube.com/novotempo rádio, youtube.com/novotempo rádio. Você também pode nos acompanhar. Estamos também através do aplicativo, muita gente ouvindo de qualquer parte do Brasil ou do mundo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Daniel Mendes, estou com você com imenso prazer. E o nosso tema, o assunto de hoje do Vida e Saúde é câncer colorretal. Estamos aqui com a presença do Dr. Luiz Reinaldo, gastroenterologista e cirurgião. E ele chegou por aqui, está aqui, agora deu certo, a internet de vez em quando dá aquela travada, mas ele está aqui, meu amigo Raul. Seja bem-vindo, Raul.
Opa, tudo bem, Daniel? Bom dia, bom dia, graças a Deus. Eu tava igual Jesus lá em Apocalipse 3, eu estava à porta e batendo. Aqui na sala
de vocês. Se alguém abriu a porta, a Laís abriu.
Ainda bem que vocês abriram.
Que maravilha, viu? Maravilha. Então, aí realmente foi. Pra gente não aparecia nada aqui. Né? E a gente tava igualzinho aqueles que são mais teimosos, resistentes, né? Mas com certeza deu certo aqui. Raul, você continua ajudando pessoas a ter mais qualidade de vida, não é isso?
Isso aí, Daniel, tem ajudado pessoas a ter mais qualidade de vida, recuperar a energia, recuperar a confiança e emagrecer também. Temos feito esse trabalho aí há 11 anos, Daniel, pela graça de Deus, e a cada dia a gente vê mais resultados, a cada dia a gente vê os testemunhos, né, dos alunos, das pessoas, e isso vai enchendo nosso coração de alegria.
Maravilha, e quem quer entrar em contato para conhecer um pouquinho mais esse projeto, como é que faz?
É só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agendar uma sessão com o nosso time. Essa sessão não paga nada, é gratuita, de lá você já sai com um plano, mas lá nessa sessão também você vai conhecer os planos que são pagos e você decide se quer se inscrever ou não. Então é leisdoemagrecimento.com.br, Daniel.
Maravilha, muito bem. Nós estamos aqui com o programa Vida e Saúde. Estamos com o Dr. Luiz Reinaldo, gastroenterologista e cirurgião, falando sobre câncer colorretal. E falamos aqui que realmente, né, a previsão é preocupante. Estava conversando, Raul, internamente aqui com o doutor, né? Até 2030, isso triplicar. O doutor estava falando que isso estava na quarta posição e agora passou para a terceira posição. Isso e aumentando, isso aí daqui a pouco está na primeira posição. Se Deus quiser, não, né? E aí, por isso que nós estamos aqui no programa Vida e Saúde, para trazer informação para você. O doutor vai trazer essas notícias para você. A gente traz essas notícias, mas não é só notícia ruim, não. A gente traz a notícia boa. O doutor tem boas notícias aqui para você não ficar preocupado. Não ficar preocupado assim. Você tem que se preocupar, ter atenção a isso. Obviamente que é algo preocupante, mas as informações vão deixar você mais tranquilo se você realmente seguir essas orientações e continuar com fé em Deus. Seguir as orientações, ter fé em Deus é o nosso principal objetivo que você tem aqui. Muito bem. E já temos participações? O pessoal está mandando a participação, está chegando aqui agora, né? Raul, você tem participações aí?
Tem sim. Penha fala assim: bom dia a todos dessa emissora maravilhosa, sou Penha Barros, moro em Areal, Rio de Janeiro. Conhece?
Conheço Areal, sim, Rio de Janeiro.
Beleza, tenho 74 anos e fiz ano passado um exame de colonoscopia. Graças a Deus estou bem, dificilmente perco esse programa. Opa, que bom, Penha, seja muito bem-vinda. Aqui o André tem uma história triste. Ele fala que perdeu o pai em 2010. Foram 2-3 meses da descoberta e da cirurgia para colocar a bolsa de colonostomia. Só que ele falou assim: acho que ligaram errado, pois tudo que comia e bebia já ia para a bolsa. Foi muito triste ver meu pai, que tinha 67 quilos, no final ficar com 39 quilos e morrer. Poxa, André, a gente sente muito, né, pela perda do seu pai, e confiamos aí na esperança da volta de Jesus, né, para você revê-lo. E a Marildes fala: bom dia, assunto interessante, eu nunca fiz nenhum exame do intestino, mas creio que tenho que fazer, pois vira e mexe, sinto um incômodo no intestino.
Pois é, Raul, tem muitas participações aqui, doutor, chegando aqui falando assim, realmente, ó, mais ouvinte falando assim, ó, olha, para ser sincero, nunca fiz, acabei deixando para depois. A pessoa não se identifica... é o Antônio. O Antônio falou isso aqui com a gente aqui. Tem a Terezinha falando também, olha, eu nunca tinha feito exame do intestino, mas depois que um amigo descobriu um problema sério, eu fiquei com medo e fui atrás. Acho que a gente só se cuida quando vê de perto, né? Pois é, olha, isso aí é muito sério mesmo. E vamos entrar nesse assunto agora. Eu começo aqui com o doutor Luiz Reinaldo, que é gastroenterologista, cirurgião, que inclusive entendendo realmente que o problema é sério, tem aqui também um projeto que... Aliás, vou perguntar para que ele explique um pouquinho para a gente, para que as pessoas tenham mais atenção e mais acesso também à saúde. Doutor, o senhor, o que motivou a criação do Vale Benefícios e qual é o problema que ele busca resolver na vida das famílias?
Na verdade, a gente sabe que hoje em dia, mais de 60% da população aqui, por exemplo, da nossa região, ela não tem acesso à medicina privado ou suplementar. Nós sabemos que temos um nível de saúde e nós temos que ele é sobrecarregado por natureza.
Sim.
Não bastasse isso, hoje 60% da população brasileira é portadora de doença metabólica. E a doença metabólica, por sua vez, ela é o gatilho para as duas principais causas de morte no mundo, né? Doença cardiovascular e oncológica. E o que fazer então? Tem uma população que está adoecida e uma população que está desprovida de assistência. A gente, obviamente, a união de esforços, criamos um produto no sentido de tentar favorecer ou permitir que as pessoas tenham acesso justamente a consultas e a exames, mas não de uma maneira, vamos assim por dizer, de qualquer jeito. Não, com pessoas que são profissionais capacitados, que têm titulação e que já praticam uma boa arte médica, vamos assim por dizer, e que têm relação e vínculo com a comunidade local. Ou seja, de uma maneira simples, a pessoa consegue ter acesso justamente a essas consultas, a exames e a orientações, visando o quê? Justamente reduzir ou, pelo menos, diminuir o impacto negativo de condições como essa, como câncer colorretal e diversas outras doenças. Foi com esse intuito que ele foi imaginado e vislumbrado a possibilidade de criar isso algo para a sociedade. Ou seja, como se a gente devolvesse um pouco daquilo que a gente já faz no nosso consultório mesmo, uma vez que a gente não está hoje em dia nos termos únicos de saúde.
Perfeito, legal, doutor, que interessante, muito bom. E como que funciona esse acesso, né, aos serviços oferecidos pela Vale Benefícios e o que está incluído aí na adesão mensal?
Na verdade, é um cartão de benefício, né? Mas é um benefício voltado para a saúde, ou seja, você tem descontos em consultas, em cirurgias, em exames. E quando eu digo isso, não é um mais do mesmo, não. Porque são profissionais especializados mesmo. Você tem acesso a terapias, você tem acesso a todo um acompanhamento voltado para a saúde. Então, você tendo esse cartão, você, na verdade, você tem descontos de maneira real, não é? São descontos fictícios também. Por exemplo, chega quase 50%, para que a pessoa realmente consiga passar. E o valor que ela tem que pagar, eu não me lembro de cabeça, mas é um valor muito baixo, R$30 que ela paga, e a cada agregado ela coloca R$5 a mais. A cargo do cliente, obviamente, ele vai custear, obviamente, o seu atendimento, além desse valor do cartão, só que por um diferencial, ou seja, por metade do valor que ele poderia vir a pagar, o que impossibilita realmente, muitas vezes, o paciente de conseguir. Nós vemos que, infelizmente, por essa condição do brasileiro de adoecimento crônico, mesmo pelo plano de saúde, a assistência a especialistas e a exames está se tornando bastante demorada. Então, é realmente um produto diferente. Quem já tem está muito satisfeito, porque está com exames que demorariam 6 meses, passar em especialistas que demorariam 1 ano para se conseguir passar, e com uma qualidade adequada, num ambiente adequado.
Muito bem, doutor. E qual que é o telefone, as redes sociais que o pessoal pode acessar para ter mais informações sobre este Vale Benefícios?
Na verdade, nesse primeiro momento, se vocês quiserem entrar em contato com a Sinclair, eles vão conseguir passar para vocês todos os canais de comunicação. Existe, obviamente, a mídia do Instagram, que é Vale Benefícios, Vale do Paraíba. Você também consegue ter acesso a essa informação e, obviamente, ter uma equipe de vendas prontas para poder lhe atender e acolher a sua dor.
Muito
legal.
Bem.
Beleza. Doutor, Falando agora sobre o câncer colorretal, né? Muita gente pensa em uma doença isolada, né? Considerando a medicina integrativa, explica pra gente aí a relação entre o intestino e a saúde do corpo todo.
Legal, excelente pergunta. Vamos ver assim, 70% do nosso sistema imunológico está no nosso trato gastrointestinal. Todas as doenças, ou quase todas, elas se não começam, se não são determinadas pelo tubo digestivo, o tubo digestivo tem uma importância real. Por quê? Porque o trato gastrointestinal, na verdade, é que faz o primeiro contato do ser humano com o meio externo. Porque nós deglutimos partículas o tempo todo, deglutimos bichinhos o tempo todo, nós ingerimos alimentos, ingerimos líquidos, e isso vai começando a gerar uma modulação do nosso sistema imunológico. Ou seja, meu intestino vai começar a fornecer para o meu corpo subsídio para que ele consiga reagir de uma maneira determinada a uma determinada agressão. Quando esse desenvolvimento ele é salutar, é saudável, então ter uma alimentação regrada com frutas, verduras, legumes, líquidos, fazendo atividade física adequada, sono adequado, você cria um ambiente favorável para que essa interpretação do meu corpo em relação ao ambiente externo seja ok, ou seja, ele não vai ser geradora de doença. Quando eu tenho esse primeiro contato equivocado, alimentação ultraprocessada, comer fora de hora, não conseguir dormir, você acaba gerando uma inflamação primeiro nesse tubo digestivo, que pode se manifestar com uma sensação de gás, um desconforto abdominal, uma azia, uma queimação, sensação de cansaço, esquecimento. Mas essa condição iniciada no intestino, ela acaba passando para a corrente sanguínea e aí gera-se o problema. Ou seja, vai começar a ter uma danificação das nossas células, em última análise, do DNA. O câncer, ele surge justamente porque o nosso DNA, ele acaba ficando um pouco aberrante. Isso acaba gerando a doença. Então, qual é a visão que você colocou de integrativa e funcional? É muito simples. Se eu atuo na prevenção de uma doença, acho que todos nós aqui sabemos disso. Eu, na verdade, além de diminuir o risco de ter esta doença, quando ela aparecer, se eu atuo na prevenção, eu descubro no momento oportuno de ser tratado. Ao passo que se eu simplesmente espero a doença acontecer, por exemplo, um dado interessante, câncer colorretal, 70% dos diagnósticos já estão em fase avançada, o que é um absurdo. Porque eu sei que a gênese está ligada ao alimento, eu sei que existe, nós vamos conversar disso, um exame fácil de se fazer, que as pessoas muitas vezes têm medo, eu conseguiria evitar essa ocorrência. Então, a função dessa medicina que você citou, que aqui no Brasil gera um pouco de confusão quando se é dito isso, na verdade é focando única e exclusivamente na prevenção da doença daquele ser humano. Nada além disso. Desviar um pouco do foco da doença, como alguns casos que vocês acabaram de relatar, poxa, demorou tantos anos, aí colocou a bolsinha, aí infelizmente o seu familiar definha. Se a gente conseguir atuar antes, a gente evita situações como essa.
Maravilha, doutor. E agora, o que é o câncer colorretal e quais as partes do sistema digestivo que podem ser afetadas por essa doença?
Então, o câncer colorretal, na verdade, ele afeta então o intestino chamado grosso, né? Que é composto pelo reto, pelo cólon sigmoide, esquerdo, transverso, cólon direito e seco. Essa, num primeiro momento, eu tendo a gênese dessa doença, é ali que vai ser afetado. Mas à medida que esse tumor começa a crescer, ele pode ter um crescimento externo à víscera, como eu estava comentando fora do ar, onde tivemos uma cirurgia grande, de um tumor grande, que invadia uma parte superior do rim e também um outro segmento do intestino chamado duodeno, que tem que ser ressecado, a gente chama de ressecção em monobloco, para você justamente livrar essa doença. Então, no primeiro momento, ele afeta o cólon e o reto, e posteriormente pode afetar as estruturas que ficam vizinhas a ela. É uma condição que no Brasil, como você já bem mencionou, é a terceira causa, já superou o câncer de pulmão. Ela é um pouco mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Realmente são mais de 45 mil casos diagnosticados, e há uma tendência, infelizmente, de progressão. Por quê? Porque a gênese da doença vem desta condição metabólica, que hoje afeta 60% dos brasileiros.
Poxa vida. E, doutor, esse tipo de câncer, né, costuma se desenvolver a partir de mutações genéticas de pólipos. Mas o que que são esses pólipos, né? Como que eles se formam ali?
Legal, boa pergunta. É assim, olha, quando eu me formei, já tem um tempinho, discutia-se que os tumores seriam genéticos. Hoje em dia a gente sabe que a maior parte dos cânceres, na verdade, 85% não tem nada a ver com genética. Tem a ver com hábito. Nós chamamos de epigenética, que está além, acima da genética. 15% sim são casos muito mais complexos de se lidar. Mas o fato é que esses 85%, então, no caso, a pessoa tem um hábito alimentar ruim, tem uma inflamação crônica perene naquele intestino, lembra que eu expliquei momentos atrás? O que acontece, então? A célula do intestino, ela começa a se proliferar de uma maneira aberrante, e o meu sistema imunológico não consegue eliminá-la, e ela começa a se acumular, formando como se fossem pequenas verruguinhas, que são os pólipos. E esses pólipos, eles podem, infelizmente, se você não fizer o diagnóstico no momento adequado, ou dependendo dessa mutação genética que você citou, eles podem sim evoluir e transformar num câncer posteriormente. Existem, só fazer um adendo, alguns pólipos, que são as verruguinhas do intestino, que eles realmente são de origem genética, familiar, mas graças a Deus é a minoria da minoria da minoria. Tá? Mas a imensa maioria, os pólipos derivam de hábitos alimentares ruins.
Certo, doutor. E agora, intervalo, olha só, é tanta coisa pra gente falar aqui ainda, mas enquanto isso, você pode participar com a gente, obrigado, Laís, por ter lembrado disso. Não tô nem olhando pro relógio ali, Laís, eu tô concentrado no assunto aqui, pela importância que ele tem aqui, e eu tenho certeza que você é de casa também, mas faz o seguinte... Manda para cá sua pergunta, comenta aí se você já fez algum exame, né, do intestino, comenta aqui no nosso youtube.com/NovoTempoRádio e também manda aqui para o nosso WhatsApp 12981510081. Já o doutor Luiz Reinaldo vai falar mais sobre esse assunto. Depois do intervalo a gente continua, mantenha a sintonia.
Vida e Saúde.
Muito bem, o programa Vida e Saúde já está de volta aqui na programação da sua Rádio Novo Tempo. Você chegou agora, tá ligado com a gente? Continue, né? O nosso tema de hoje é muito importante para que você tenha saúde, mais qualidade de vida e com muita saúde. Mas antes, eu quero te oferecer algo que vai falar muito ao seu coração. O doutor estava falando sobre isso aqui. Né, sobre a questão de ter qualidade de vida, você realmente ter um bom hábito. E ele vai falar mais sobre isso aqui, porque o nosso tema de hoje, estamos falando sobre câncer colorretal e ter... Eu acho que todos os médicos são unânimes dizer que você ter uma qualidade de vida, boa alimentação, saber fazer o uso, entender como funciona o seu corpo é algo básico. Todo mundo tem que ser médico de si mesmo nesse detalhe. E você pode ser formado com as informações que já tem aí, nesse sentido, para que você realmente vá ao médico para ter um dado realmente mais importante, mais aprofundado sobre a sua saúde. Mas o básico, ele sempre vai te dizer. Eu sei que você já foi a vários médicos e todos eles, você já ouviu aqui na Rádio Novo Tempo, que todos os médicos falam a mesma coisa. Doutor, eu tenho certeza que vai falar e vai reforçar com você aqui. Ele dá o diagnóstico, ele fala sobre a doença, tem um estudo científico, estuda bastante, estuda até hoje. Médico nunca para de estudar, né, doutor?
Não pode.
Não pode. Mas algo que é básico de todos eles e é para mim e para você também, cuidar da sua saúde. E para isso, para te ajudar nisso, nós temos aqui a revista Máquina Humana, este presente da Novo Tempo para você. E foi escrito com muito carinho para que você tenha mais qualidade de vida. Então, ó, bons hábitos, dicas importantes para que você tenha uma boa saúde. Então, peça a sua agora. Laís já liberou aqui 100 revistas para eu enviar para você agora. Então, mande agora no 12981510081. Só falar assim, ó, máquina, escreva máquina ou diga eu quero e a gente envia para vocês. Eram 100, hein? Já anunciei e tem gente já pedindo aqui. Peça a sua também para você não ficar de fora de ter na sua casa essa revista. É de graça. É presente, presente é de graça e você vai receber aí na sua casa a revista Máquina Humana. Antes do intervalo aqui, eu já ia lançar mais uma pergunta que eu estava curioso para saber. Mas doutor, estamos aqui com o doutor Luiz Reinaldo, gastroenterologista e cirurgião, e estamos falando sobre câncer colorretal. Agora, doutor, existe uma ideia de que o câncer aparece de repente, né? Mas na prática, quais são os sinais silenciosos que o intestino já está em desequilíbrio há anos?
Então, isso é uma outra mística, né? Uhum. Ah, apareceu do nada. Não, o tumor gastrointestinal ele demora em média de 10 a 15 anos para ele aparecer de maneira contundente. Ou seja, a aquele corpo já vinha sofrendo, dando sinais, tendo lesões pré-malignas e nada foi feito. Na verdade, a queixa é geralmente, ou as queixas seriam, sensação de gases, estufamento. Por vezes, você percebe que o odor das fezes ou o odor dos seus gases estão muito diferente do habitual. Uhum. Alteração do ritmo intestinal, evacuava de uma maneira, agora parece que o padrão modificou-se. Uhum. Modificação também da consistência e do calibre das fezes. Presença de muco ou de sangue naquelas fezes. Uma presença de uma anemia que ninguém sabe de onde vem. Lembrando que a anemia, aquela que o médico vai falar que a hemoglobina e hematócrito é baixo, ela começa muito antes, quando o ferro, o ferritina estão baixos. Eu falo muito isso na clínica. Uhum. É para orientar os pacientes, né? Quando a gente vê aquela anemia no exame de sangue, do hemograma, ela é o último ponto da evolução da doença anemia. Ou seja, o paciente pode ter um ferro, uma ferritina baixo por um tumor do intestino que está sangrando lentamente, ele não está percebendo. Uhum. Além disso, uma perda de peso. E, obviamente, quando o paciente já tem uma lesão avançada, que está fechando a luz intestinal, percebe-se que quando se alimenta, a barriga estufa demais, cólica. Essa cólica, quando o paciente consegue ter uma evacuação, ele dá um alívio daquele abdômen. E os familiares, principalmente para os idosos, ficar de olho, que o paciente começa a deixar de comer. Ele percebe que se ele come, ele vai ter dor. Então, lentamente, ele começa a deixar de se alimentar. E muda-se também o padrão da dieta. Ele deixa de comer o seu arroz, o seu feijão, o seu macarrão e passa a querer comer só sopa, do nada. Ou seja, alguma coisa está errada.
Interessante. Interessante. Doutor, existe uma ideia também, doutor, ou melhor, se tratando especificamente do câncer, né, colorretal, ele é assintomático ou sempre vai apresentar sintomas? Fala um pouquinho dos sintomas, doutor.
Então, assim, em medicina eu costumo brincar que não existe nunca nem sempre, tá? Um mais um pode ser dois, três, quatro, porque não é uma ciência exata, né? O que eu posso dizer para você é que a história normalmente é um desconforto abdominal, desconforto esse que o paciente encara como se fosse relacionado, é por conta do leite. Do nada, ele começa a perceber, sim, uma cólica abdominal que incomoda antes dele ir ao banheiro e ele percebe realmente a alteração do modo de evacuação. A perda de peso, realmente, a anemia, acontece num tempo posterior. Então, o que nós recomendamos, de maneira clara, começou a ter alteração de hábito intestinal, desconforto abdominal, que não melhora, mesmo você corrigindo aqueles alimentos que na sua cabeça você acha que são os vilões, procure assistência médica.
Muito bem, muito bem. E, doutor, hoje já se fala muito que o intestino funciona com um certo controle da saúde, né? Nós falamos aqui. Qual é o papel da microbiota intestinal na prevenção ou no desenvolvimento do câncer?
Nome difícil
esse, né?
Vamos lá, pessoal. Na verdade, nós sabemos que o nosso corpo, além das nossas células, nosso corpo ele é habitado por bichinhos, protozoários, vírus, bactérias e por aí afora. E o que se começou a perceber ao longo dos anos é que nós temos mais bichinhos no nosso corpo do que propriamente células do nosso próprio corpo. E que como cada célula tem um material genético, a gente conclui que nós temos muito mais material genético do nosso corpo de bactérias, vírus, fungos, do que propriamente o nosso próprio material genético. Então, a partir daí ficou claro, será que realmente o que acontece com a minha saúde ela decorre da minha informação genética ou da informação genética de quem realmente manda no meu corpo, entre aspas, que é justamente essa colonização de bichinhos. A partir daí, começou-se a estudar o quê? Tá, então se eu admito que realmente é essa população de bactérias que eu tenho no meu corpo, de vírus, que comandam, qual que seria a população ideal? Porque elas vivem num estado de harmonia com o meu corpo, tá certo? A partir do momento que essa microbiota ela se comporta de uma maneira adequada, com bichinhos adequados, eu digo um termo chamado eubiose, ou seja, é uma organização verdadeira, correta. E a partir do momento que eu passo a ter bichinhos diferentes que deveriam estar ali, nós damos o nome de disbiose, ou seja, bichinhos equivocados, uma organização equivocada. Inclusive, por exemplo, estudos já estão sendo feitos, existe um tipo de bactéria chamado Fusobacterium nucleatum, que ele é um marcador de câncer do intestino grosso da microbiota. Ou seja, se eu faço um exame de fezes, pesquisa de sangue nas fezes, que é um exame extremamente barato e fácil de fazer, positivo, e eu tenho essa bactéria no meu intestino, a chance de eu ter realmente um tumor gastrointestinal do cólon, cólon retal, ela é muito alta. Esse paciente deveria sair correndo para fazer a colonoscopia. Então, a microbiota, Raul, ela é necessária para a gente, porque ela permite a gente conferir imunidade para a gente, para nos defendermos de outros bichinhos, permite a digestão adequada de alimentos, permite a absorção adequada de nutrientes, mas quando ela também é equivocada, infelizmente, ela é um deflagrador da inflamação do intestino, que vai gerar o pólipo, a verruguinha, que não sendo removido e não sendo modificado o hábito de vida, vai culminar num câncer.
Muito bem. E, doutor, pesquisas têm apontado que a microbiota do recém-nascido recebe uma herança ali, né, do conjunto de bactérias do intestino da mãe e do pai. A microbiota herdada dos pais pode também influenciar no risco de câncer colorretal ao longo, depois aí na vida?
Então, isso é uma coisa que a gente não consegue afirmar com propriedade. Mas o que se sabe hoje em dia é que realmente a microbiota da criança, ela começa a se formar intraútero. O modo como essa criança vem ao mundo, parto normal ou não, influencia também. A alimentação materna, através do leite materno, quando chega a criança, também vai influenciar. E se essa criança brinca na natureza, como que é o correto, e não ficar correndo só com meia, com joelheira, em ambiente altamente protegido, isso é errado, isso aumenta o risco de doença desses jovenzinhos. Se a criança tem esse meio de brincar na natureza, isso também é correto. E se a criança não fica tomando muito antibiótico, também você está ajudando ela. Porque se você tiver esses hábitos todos alterados, muito antibiótico, criança super protegida, é cheio de coisa, infelizmente a microbiota dela está errada. Ela não vai ter um reconhecimento imunológico adequado e ela está fadada a ser uma criança que vai ter um desenvolvimento prejudicado lá na frente. Quanto ao fato realmente dos hábitos paternos e maternos influenciarem a criança, sem dúvida alguma influenciam. Mas aí é um pouco mais complexo porque a gente chama de risco de associação. Então, por exemplo, o que realmente determinou aquela criança ficar com a microbiota ruim? Será que não é o alimento que os pais oferecem logo cedo para aquela criança? Ou será que realmente é o material genético que passa para aquela criança? O que se sabe, isso é um estudo, acho que 2 semanas atrás, foram identificadas células maternas dentro do pulmão de uma criança e, se eu não me engano, também em fibra muscular, mostrando que realmente o material genético da mãe, de um ponto de vista mais complexo, está presente sim. Então, se esse material genético da mãe já foi prejudicado pela microbiota dela, poderíamos dizer que sim. Mas, só um adendo, mulheres que queiram engravidar, a disbiose, no seu caso, aumenta, isso já é comprovado, risco de parto prematuro, baixo peso, diabetes gestacional e aborto. Então, a microbiota da mãe, sim, faz toda a diferença para a gestação.
Muito importante isso aí, né, Raul? Raul, então, sim, quando você vem aqui para o Brasil, você que solta suas crianças ali no sítio para correr, que eu sei que gosta, o pessoal poder brincar, como criança, como antigamente, né? Como a gente fala antigamente, isso aí é totalmente saudável, tá vendo? O doutor já falou aqui, é saudável. Então pode soltar a criança. Mamães, viu? Não briga com a sua filhota quando chegar aí com os pezinhos sujos dentro de casa, que eu sei que sujando toda a casa, deve deixar, né, doutor? Sim. Isso é importante. É para a saúde dela, viu, Laís?
É isso aí.
Agora, doutor, por falar nisso, na questão de idade, né, os estudos mais recentes mostram que um aumento preocupante do câncer colorretal em pessoas com menos de 50 anos. O que está por trás dessa mudança de perfil? Porque antes a gente só falava assim, não, olha, realmente depois de tal idade, depois dos 40 para um determinado câncer, 50 para depois de outro, 60, agora com menos de 50 anos tem esse aumento. O que realmente tem acarretado isso, essa mudança de perfil?
Na verdade, Daniel, você tem razão. É um assunto que preocupa a comunidade médica mundial. Por quê? Porque embora a gente fale muito de câncer colorretal precoce, que é aquele que acontece abaixo dos 50 anos de idade, já existe nos Estados Unidos o termo de câncer gástrico precoce, porque também jovens começaram a ter câncer gástrico precoce. Tem um estudo publicado na Irlanda há 2 anos atrás que revela um aumento de maneira assustadora de câncer de esôfago em mulheres abaixo de 40 anos, de 45 anos de idade também. E qual que é o que esses três dados têm em comum? Aí vamos voltar para o câncer colorretal precoce. É o hábito de vida. Eu explico muito de maneira didática para os nossos clientes. Então, é assim, pessoal, vamos pensar. Como que era? Eu sou de 75. Como que era na minha época, tá? A gente era habituado a comer comida de verdade. A gente comia chocolate quando tinha na Páscoa em Cosme Damião. A gente tomava uma Coca-Cola que era partilhada por todo mundo no almoço de domingo. E a gente comia quando tinha fome na hora da comida. Ponto. O resto era brincar e estudar.
Pronto, exato.
Ok? Exato. O que que acontecia então? A gente estudava, casava. Quando a gente atingia mais ou menos um grau de equilíbrio financeiro, na casa dos seus 30 para 40 anos, você começava a se expor a justamente esses, vamos dizer, esses benesses que o dinheiro teoricamente ia te trazer. Então você começava a comer industrializados, processados, ultraprocessados. A partir desse momento, 30, 40 anos, eu fazendo uso desses alimentos de maneira repetidas, com sedentarismo, nível de estresse aumentado, exposição à tela, que não é o que é hoje em dia, cortisol começava a subir, porque as pessoas que não dormem à noite, cortisol fica muito alto, é um fator de risco. Uhum. Se eu somasse, então, 30, 40 anos com 30 anos de exposição, 60, 65, 70 anos, que era a época do câncer. E as doenças demenciais a partir dos 70 anos. Agora vamos ver o que acontece hoje em dia. Os jovens já são expostos aos processados e ultraprocessados de maneira recorrente desde a primeira infância. Uhum. Eles são acostumados a tomar suco de caixinha, suco integral, um leite que não é leite, é uma substância branca que a gente não sabe o que é propriamente dito, mas que mesmo você abrindo ela vai durar um mês. Isso nunca foi leite, tá certo? As crianças, elas brincam menos, elas se expõem menos à rua, ou seja, o sistema imunológico dela está falho. Tem que lembrar, um adendo, que câncer significa falha do sistema imunológico. Então, essa criança, ela começa a se expor 15 anos. 15 mais 30, 45. E o que que acontece com as doenças demenciais? Parkinson precoce, Alzheimer precoce, demência vascular precoce. É a mesma fisiopatologia. Por isso que a sociedade está adoecendo cada vez mais jovem. E eu costumo dizer para algumas famílias que os pais vão ter que se acostumar, os pais mais antigos, a levar os seus filhos para fazer quimioterapia e radioterapia, ou seja, uma inversão total da ordem natural das doenças. Isso é muito triste, mas infelizmente hoje no Brasil, 70%, a gente não tem dado brasileiro, tá? Esse é dado americano, mas a gente copia tudo deles. 70% do valor calórico, ele advém já de processados e ultraprocessados. É impossível essa conta dar certo lá na frente.
Incrível, incrível, muito sério. Uau. E, doutor, falando ainda sobre esse assunto, então, você falou aqui o programa todo, né, da relação do que a gente come com a saúde intestinal. Fala um pouquinho mais, então, que tipo de alimentação vai impactar, tanto para a gente desenvolver o câncer colorretal, como aqueles alimentos que vão ajudar a gente não desenvolver. E também fala um pouquinho do consumo da carne vermelha e do câncer colorretal, se tem relação isso também.
Então vamos lá. Excelente pergunta, Raul. Inclusive eu vejo as suas dicas já tive possibilidade de ler, você faz muito bem o seu serviço, parabéns.
Legal.
Parabéns, que bom que você está impactado as pessoas.
Você também, obrigado.
Obrigado. Ah, é assim, olha, de maneira simples. Pessoal, comida é comida. Uhum. Comida que a gente encontra na prateleira do supermercado, embalada e que dura um tempo grande, aquilo não é comida. Aquilo, do ponto de vista legal, é chamado de produto alimentício. Já começou daí a diferença. Uhum. Então, assim, o que é comida de verdade? Realmente é o seu arroz, é o seu feijão, é a verdura, é o legume, é a fruta, é o líquido, no caso água, um chá, um café é um produto de verdade. Fora isso, são produtos alimentícios realmente, né? Obviamente que café também não é comida, mas enfim, o grão de café sim. O fato é que o consumo excessivo desses alimentos processados, ultraprocessados, dos embalados, desses alimentos extremamente adocicados, desses sucos de caixinha, desse leite que eu acabei de mencionar, eles mudam a microbiota desse intestino. Além disso, quando eu começo a ingerir pouca fibra, eu acabo diminuindo a formação de uma coisinha chamada ácido graxo de cadeia curta no meu intestino, que é um tipo de gordurinha do bem, que faz a minha célula intestinal ficar forte e se proteger de um câncer. Então, quando eu sou aquela pessoa que eu não como nada de fibra, só como esses alimentos que vêm embalados, empacotados, infelizmente, eu estou criando um ambiente favorável. Então, de maneira clara, a comida é de verdade, está te protegendo. A comida não é de verdade, não é que você não vá consumir, não estou demonizando, mas não dá para ser a base da sua dieta. Quanto à carne, existe uma confusão, e aí a culpa, na verdade, é da própria OMS. Porque é o seguinte, qual a carne que realmente está associado ao risco aumentado? São as carnes processadas e ultraprocessadas. Então, só para vocês entenderem, imagina aqueles stickers, como se fossem aquelas salsichinhas ou umas linguiçinhas que você abre um pacote e sai comendo, mastigando.
Uhum.
Isso daí é uma carne que realmente causa câncer. O problema é que a OMS tem uma determinação e que ela enquadra outros derivados da carne que não tem nada a ver com esse processo de cura e de manutenção da integridade alimentar, no caso aquele produto, como se fosse a mesma coisa. Não, o consumo da carne vermelha não é problema, o consumo da carne branca não é problema, o consumo, se você gosta de um corte de charcutaria, se ele for feito de carne de verdade, não é o problema. O problema são as carnes processadas e ultraprocessadas, tá certo? Qual é o problema só... Desculpa, só vou concluir. Qual é o problema da carne vermelha? É que tem algumas dietas que as pessoas falam, ah, só coma carne vermelha. Tá errado. Por quê? Porque eu não produzo esse ácido graxo de cadeia curta, o butirato. Uhum. Então, as pessoas que têm uma dieta somente de carne vermelha, aí ela vai afetar o seu intestino por outra via. Resumindo, o equilíbrio, bom senso. Desculpa.
Sim. Legal. E só para citar exemplos de carnes processadas, né, para o pessoal, seriam bacon, presunto, salame, salsicha, nuggets, hambúrguer, peito de peru... Só para o pessoal se situar aí, doutor.
Muito. Perfeito, isso mesmo.
Olha, Raul, eu agradeço a Deus por ter casado com a mulher que eu casei, porque ela odeia lanche. Ela falou, para mim é comida. Desde a primeira vez, ela falou assim, não sou de lanche. Quer me levar à noite para comer alguma coisa? Me leva para um restaurante e vamos comer. Agradeço a Deus por isso e agora entendo, viu, doutor? Por que que Deus coloca pessoas assim no nosso caminho? A gente entende isso aí também. Mas, doutor, como é que é feito o diagnóstico do câncer colorretal? E aproveito para poder... A gente tem poucos minutos aqui, mas se eu puder fazer de forma resumida. E além da quimioterapia, né, e da radioterapia, quais são as outras abordagens que têm se mostrado eficientes aí no tratamento desse tipo de câncer?
Ok, vamos lá. O diagnóstico padrão ouro é a colonoscopia. Todos temos que fazer a partir dos 45 anos de idade. Se eu tive um caso de câncer num parente de primeiro grau, eu tenho que pegar essa idade, diminuir 10 anos essa idade. Então, por exemplo, eu tive um familiar que teve câncer aos 50 anos. A minha idade de fazer é 40 anos, não mais 45. E se eu tenho 40 anos, mas tenho um aumento da circunferência abdominal, ou tenho o sobrepeso com índice de massa corpórea acima de 30, que daí seria obesidade grau 1, também acima de 40 anos. E, obviamente, qualquer pessoa que tenha queixa do intestino, sangramento. Tratamento. Tratamento, basicamente, uma vez ele instalado, é a ressecção cirúrgica e associada, dependendo do estadiamento, você tem que fazer, ver se vai ter terapias adjuvantes ou não. Quimioterapia, por vezes do reto distal, por vezes radioterapia, terapia células-alvo. A ciência tem evoluído bastante nesse sentido de ofertar uma outra gama de possibilidades de tratamento. Mas, basicamente, é a cirurgia mesmo.
Certo. Muito bem. Recebemos aqui mais uma vez ele, que com certeza vai voltar, que sempre volta, já é nosso parceiro aqui, doutor Luiz Reinaldo, que é gastroenterologista e cirurgião. Doutor, muito obrigado aqui por estar conosco. Quem quer ter mais acesso aí aos seus conteúdos, o senhor produz muito conteúdo, né? E ter acesso também ao senhor, como é que faz?
Bom, eu agradeço mais uma vez o convite. Vou deixar um abraço especial para a dona Penha, lá de Areal. Nós estamos aí com uma ação junto a vocês, região petropolitana, né? Três Rios, muito bacana aí. Ah, o meu acesso é pelo Instagram, né? Luiz Reinaldo Leite Pereira, Luiz com Z, Reinaldo com Y, tudo junto, né? O arroba primeiro e arroba clínica Sainte Clair. Ah, por lá vocês nos conhecem, conseguem fazer agendamento de atendimento e realmente orientações. Hoje mesmo coloquei lá um vídeo falando sobre a importância do tratamento da condição metabólica e obesidade para as mulheres que têm câncer de mama e que querem ter um resultado melhor.
Muito bem, então acompanha aí o doutor Luiz Reinaldo para você ter mais informações. Meu grande amigo Raul, muito obrigado também pela sua presença mais uma vez com a gente neste programa.
Eu que agradeço, obrigado aí, doutor, mais uma vez, muito bom. E para você que quer emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br e agenda sua sessão. Muito abraço. Bom. E até a próxima.
Até a próxima. E o doutor já falou aqui, o Raul faz um trabalho espetacular realmente com relação a isso. Então, para você ter mais saúde e mais qualidade de vida. O programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, Laís, Axa, toda a equipe aqui, o Rafa. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Está chegando já o Clube da Música. Hoje recebendo a cantora Priscila Bells. Vai falar com a gente. E, claro, a gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um Vida e Saúde. Até lá. Tchau, tchau.